Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 133. Hegemonia de Jesus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia, partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram, mais ou menos bem, a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Comentários sobre a mensagem Hegemonia de Jesus. A respeito de Jesus, a primeira informação que apareceu nas obras fundamentais do Espiritismo foi a resposta dada pelos instrutores espirituais na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, para Allan Kardec. Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E os espíritos responderam: vede Jesus. E aí, comentando essa resposta, Allan Kardec então escreveu: Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu sobre a Terra. E sobre o caráter divino da sua missão, o codificador da doutrina espírita, ele ainda foi mais explícito num texto que está publicado no capítulo 1, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse texto, ele diz que o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade além da palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda, e a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Numa outra oportunidade, no livro Obras Póstumas, Nas páginas 136 e as seguintes, Kardec retomou esse tema, dizendo: Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que de Deus é que tinha a sua missão e de que as suas perfeições o punham em relação direta com Deus. Pensamento esse que Kardec confirmaria na sua última obra, A Gênese. E é nessa obra do capítulo 15 que nós encontramos que Kardec dizendo que pelos imensos resultados que produziu, a encarnação de Jesus neste mundo, forçosamente, há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para cumprimento dos seus desígnios. Então, notamos que em nenhum momento Kardec disse em que posição da escala espírita Jesus se enquadraria. Mas os termos que ele utilizou na referência ao Mestre e à sua missão deixam muito claro para nós que, como mensageiro direto de Deus, Jesus já havia, sem dúvida, alcançado a condição de espírito puro. Da mesma forma que é descrita nos itens 112 e 113 de O Livro dos Espíritos. E é ali que nós encontramos que eles informam que os espíritos puros não sofrem nenhuma influência da matéria e revelam superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. E diz mais: são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias. Incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema. É para eles uma ocupação agradável. Encontramos essa mensagem em O Livro dos Espíritos, no item 113. Bem, além de Kardec, outros três autores respeitados no meio espírita aludiram à qualidade excepcional de Jesus. E estamos nos referindo a Leon Denis e a Herculano Pires e Emmanuel. Leon Denis, falando sobre o Mestre Jesus, ele diz que Jesus ascendeu à eminência final da evolução e ele o conceitua como governador espiritual deste planeta. Nós encontramos estas frases em Cristianismo e Espiritismo, na página 79. E isso bem antes de Emmanuel descrever o papel de Jesus como co-criador e orientador do orbe em que vivemos. Para Herculano Pires, numa referência às chamadas três revelações da lei de Deus, ele diz que a Bíblia é a codificação da primeira revelação, o Espiritismo a codificação da terceira revelação e o Evangelho representa a segunda, aquela que brilha no centro da tríade dessas revelações. E tudo isso tendo na figura de Jesus o sol que ilumina as duas outras. Uma como que intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. Nós encontramos isso na introdução ao Livro dos Espíritos. Já Emmanuel, além de confirmar tudo o que acima foi dito, ele trouxe ao conhecimento dos espíritas um dado a mais que nos permite entender quem de fato é Jesus. Ele diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição. Tudo isso relativo ao planeta. E a segunda vez, quando se decidiu a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo para a família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Esse belo texto encontramos no livro A Caminho da Luz, uma obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 1. Jesus também é apontado pelos mensageiros celestes na obra O Livro dos Espíritos como nosso modelo e guia. Tanto do nascimento como a sua morte, ele passou pelas mais amargas situações de sofrimentos, mas mesmo assim, ele irradiava alegria e tranquilidade. Sem qualquer violência, ele causou a maior revolução da história, porque as sementes que ele plantou germinaram na mente, no coração e no espírito dos homens e incendiaram o mundo. A mensagem de Jesus é a mensagem da esperança. Quando ele observa a queda da última folha do inverno, ele consegue visualizar as flores da primavera. Então que esse sol resplandecente, que é Jesus, ilumine nossas almas, que ainda estão tão carregadas de sombras, e que ele nos ajude a trilhar o caminho do bem e do amor.